SuonoCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um SuonoCast. Aqui é Greg Prudenciano. Sejam todos muito bem-vindos, queridos ouvintes, e a quem nos assiste também no YouTube. A nossa convidada de hoje é Giz de Oliveira. É a maior relações públicas do Brasil? Você fica incomodada com esse título?
Não, eu recebo bem. É? Eu trabalhei duro para isso. São 24 anos fazendo o Brasil inteiro. Eu acho que ainda não teve alguém que tenha tido tanto tempo de carreira sem interrupção e geograficamente também ter tantos feitos, né? Então, sim, eu tenho orgulho.
O que faz uma relações públicas?
Gente? Sucesso. Mentira. Cara, então, é muito complexo, né? Porque tem vários segmentos. Cada RP trabalha num nicho. Eu sou relações públicas do entretenimento, especialista no mercado artístico, né? Então, meu mailing sempre foi muito de celebridades, de atletas, de influenciadores. Eu gero o posicionamento das marcas e crio uma reputação ou sustento uma reputação para o público interno e para o público externo. Esse é o papel do RP. Qualquer RP é esse, né? Gestão de crise, administração e gestão da reputação da empresa ou de uma marca. Uhum. Né? O meu trabalho, como eu comecei muito nova, eu sou formada em jornalismo também, fiz comunicação social quando a gente passava por todas as vertentes.
Mas aí
você
foi,
né,
para a área que dá dinheiro, né?
Guri, tu acredita?
A gente pode invejando, fazer... pelo amor de Deus. Exato, vamos
Mas
lá.
É que você precisa de um RP. Total, todo mundo precisa de relações públicas, sabe? E aí o que aconteceu é que eu comecei a construir um universo. Eu tinha os meus amigos de colégio, eu joguei vôlei a vida inteira, e os meus amigos de colégio sempre foram pessoas públicas, atrizes, atores, jogadores. Meu universo, o mundo disso sempre foi esse, desde os 13 anos de idade, uhum, quando eu mudei para o Rio de Janeiro. E aí eu comecei a fazer festas com 15, 16 para fazer minha grana, né? Que normalmente é assim que as pessoas viram produtor de eventos, viram do entretenimento, o mundo começa assim.
Começa num bico e vai profissionalizando.
Entende que tem muito bom relacionamento com as pessoas, ou tem muita sagacidade, agilidade, e aí começa a desenvolver festas, começa a desenvolver eventos, e assim vai, né? E foi essa a minha trajetória. E aí eu entendi que nas minhas festas, os meus amigos, que na época eram Bruno de Luca, Suzana Werner, Fernanda Rodrigues, Fernanda Paes Leme, a minha patotinha de adolescente era essa, e eles iam para as minhas festas e eles não conseguiam se divertir. Então eu
era
fazia...
Era uma patotinha em Brasília, né?
Essa era no Rio de Janeiro.
Já era no Rio.
Já era no Rio, com 13 anos. Eu fiquei dos 13 aos 15.
Fê Paes Leme, Suzana Werner.
A Fê, ela estava nessa época no Sandy Júnior, na série que tinha... Né,
assistia demais.
Era muito legal,
demais,
né? É. Ela era a Paty, eu acho. A Fê veio depois desse grupo, né? Primeiro veio a Fê Rodrigues, a Samara Filippo, o Bruno de Luca, Suzana Werner, que era da minha sala, era da sala do lado do meu colégio. Então, a galera do colégio mesmo. Uhum. E a Suzana jogava vôlei também no Novo Leblon, que era o clube que eu era capitã do time feminino. Então, ela jogava com a gente. Então, era minha galera de balada do vôlei, do esporte, né? Porque eu mal saía naquela época. E com 15, 16, eu comecei adolescente, queria ter as coisinhas da moda. Meu pai era gaúcho, super, super metódico. Não, o dinheiro é para o colégio, para o material escolar e para as coisas. Imagina, uma família, quatro irmãs, quatro mulheres, mas minha mãe, casa das mulheres.
Total.
E aí, enfim, eu comecei a trabalhar para comprar as coisas que eu gostava. E eu comecei a trabalhar divulgando festa. E aí, nessa coisa de divulgar festa, eu lembro que tinha umas 20 ou 30 pessoas da minha idade divulgando festa, e para mim era uma coisa muito normal. Eu lembro que o dono da festa, que era o tio Carlos, o nome, ele tinha uma empresa de festa infantil, e depois ele abriu um braço para a festa jovem, Tim, que era onde eu trabalhava. Fiquei 2 anos e meio lá. E aí a gente chegava na primeira festa, e aí, quanto cada um vendeu, quanto cada um era? As pessoas, 15, 20, 25, diz quanto vendeu? 365. Era isso. Na outra festa, quando eu era 50, 20, eu sei que disse quando você viu 600 e tantas. Então, eu vendia muito fácil uns convites que ninguém conseguia vender muito fácil. Ali eu virei coordenadora das festas deles, aí comecei a virar diretora criativa, porque eu que contratava as atrações, eu que levava os artistas, criei a área VIP nessas festas. Eram festas mensais que tinham no Costa Brava, que é um clube super bacana, entre a Barra e a Zona Sul. No meio do mar, assim, um clube incrível. E aí eu fiquei 2 anos e meio ali, virei diretora de produção deles. Dali me chamaram, aí meus pais voltaram para Brasília, eu voltei para Brasília com eles em 99 ou 6, não lembro. E aí eu conheci o dono da Micareca Candanga, o Monday, E eu não gostava do axé, porque as minhas festas eram de rock e pop, né?
E tinha um preconceitaço com o axé.
O Brasil inteiro tinha preconceito, e eu era uma pessoa que tinha preconceito, assim. Eu xingava o DJ.
É meio que ondas isso, né? A gente tem preconceito com o samba da década de 30, 40, a gente tem preconceito.
O sertanejo também teve.
Com o sertanejo, no início. Com, mais recentemente com o funk.
É, o funk foi muito tempo de preconceito.
Aliás,
né?
Talvez seja uma dica, né? Se você quer saber qual que é o ritmo que vai bombar, veja o que mais sofre preconceito. Deixa eu entender e ajudar a explicar para o nosso público
que
o que,
eu
que
sou,
você
está,
né? Fazendo, assim, tipo, vamos lá, eu sei que é difícil, mas vou fazer as perguntas ingratas, sei que se vire. É, qual que é o seu trabalho que você teve mais orgulho? Que você fez assim, ó, esse foi o trampo da minha vida até aqui.
Eu fiquei, eu ganhei o reconhecimento nacional por ter ajudado a posicionar a Axé Music no país. Uhum. Então, durante uns 17 anos, eu peguei toda a crescente do axé e o boom, e também a descida um pouco, né? Porque daí tudo que sobe muito,
sim,
cai um pouquinho para poder se manter no mercado e de igual para igual com todos os outros segmentos, né? Então, eu peguei o início do axé, quando ainda era Pagode da Bahia, que era o Tchan, a Harmonia do Samba, e virou o boom do axé com Asa de Águia, Chiclete com Banana, Cheiro de Amor, e aí Ivete Sangalo, foi uma sequência, né?
Mas você trabalhava para os artistas?
Então, essa aqui é a loucura, por isso que eu tenho esse reconhecimento. Eu fui muito insana na minha vida, porque não tem desafio para mim, né? Nada é impossível para mim. Então, eu fiz durante os 5 primeiros anos quase todas as micaretas do país. E o que eu fiz? Eu convidava todos os grandes artistas do cenário musical, do cenário artístico, do meio, do mundo, no Brasil, naquele período, e eu levava para as micaretas. Fortal, em Fortaleza, Folianópolis, em Floripa, Vital, em Vitória.
Você ajudou a inventar a micareta como ela é hoje.
Eu ajudei a gerar o desejo. A gerar o desejo. Isso eu tenho certeza que ali foi a minha assinatura. Só que eu era contratada pelos camarotes oficiais, né? Então, toda micareta tem um monte de camarote e tem o camarote oficial, que é o do dono do evento, que tem as principais marcas e que ditam o ritmo do evento inteiro numa micareta. As micaretas, antigamente, nesse período que eu estou falando, eram os maiores festivais do país. Não tinha nada parecido, assim. E quando eu falo, eu nunca contratei um artista para levar para mim comigo, e eu sempre levei todos de Novela das Nove, as maiores referências do país andaram comigo durante esses 17 anos, e eu era contratada pelo camarote, só que, como eu era uma pessoa que eu era do rock and roll e eu não gostava do axé, quando eu subi no trio do Asa de Águia a primeira vez em Brasília, que estava com as atrizes todas e todo mundo dançando na manivela, eu vi que eu não sabia nada, eu não gostava daquele universo. Só que aí onde está o pulo do gato? Eu fiquei impressionada, porque Brasília é muito seco, e naquele dia choveu e parou de chover muito, o trio andou, deu 3 ou 4 voltas, o cantor estava exposto durante 6 horas, cantando sem parar, a logística, a operação em cima de um trio elétrico era surreal, a operação da Micarecandanga, porque era um trio atrás do outro, era um mini carnaval, surreal também, e a alegria das pessoas, não tinha muvuca, tinham pessoas muito felizes, de todos os tipos, abraçados, felizes, pulando, isso para mim, não tinha visto nenhum outro tipo de música, nenhum outro tipo de festa, eu fazia festa desde os 15, eu já estava ali com 19, 18,
a 19. A energia do axé mesmo te capturou. Assim,
até hoje é isso. E aí ali eu falei, cara, ok, depois de 5 anos eu estudei todo o mercado, eu demorei a entrar no Rio de Janeiro, eu era do Rio, e eu não fazia as micaretas do Rio porque eu não achava que condizia com a verdade da axé, da música da Bahia. Então eu ia para os eventos do axé no Rio e ficava para os donos. Esse camarote não está digno de receber as pessoas que fomentam a marca, a música no Brasil. Esse aqui, esse palco, não sei o quê, esse público está entrando errado. Então eu ficava uma chata no evento dos caras, que não me conheciam direito, mas como eu fazia o Brasil inteiro, eles me ouviam. E aí eu fui fazer em 2002 o lançamento do Camarote Salvador no Carnaval de Salvador. Foi a primeira vez que eu fiz o Carnaval. Eu fui em 2001 para ver como funcionava. Fui com a Gisele Fraga, que era a atriz mais estourada da época. Fui de convidada, fui de amiga dela, né, de acompanhante dela. E era um camarote de uma galera aqui de São Paulo até, B. Ferraz, eu acho que era isso, Bazinho. E aí eu entendi o universo, Era uma réplica dos camarotes das micaretas, que eram muito estruturados, assim, tinham DJs do mundo inteiro tocando.
E aí você viu
Eu
um
falei,
business ali.
é isso que eu quero. No ano que me chamaram para fazer o camarote de Salvador, me chamaram para fazer o camarote Brahma no Rio, na Sapucaí, que era o ápice do
Sim.
glamour no mundo, né? Era o único camarote só de celebridades e tal, só para convidados e tal. E eu neguei fazer o camarote da Brahma para fazer o camarote Salvador em Salvador, né? E, enfim, obviamente por causa do dinheiro. Na época, o camarote da Brahma era muito glamour e
E
posicionamento
pouca
e
grana.
nenhuma grana praticamente. E camarote Salvador, por eu já ter um respaldo do Brasil inteiro, era 10 vezes o valor. Eu
Caramba.
tipo ia ficar muito rica, sabe assim?
E ficou, deu certo.
Fiquei, deu muito
Sim.
certo. Só que, por exemplo, hoje, eu pensando com a cabeça que eu tenho, eu talvez aceitasse fazer a Brahma para ter um posicionamento maior, porque isso é o que eu faço, eu gero posicionamento para as pessoas. Eu não me preocupei em fazer o meu posicionamento. Eu posicionei todas as grandes marcas que eu assinei, mas eu não me posicionei, eu só fazia a minha entrega.
Sim.
Eu vim a começar a me posicionar pelo mercado, me dando feedback. Giz, você posicionou o camarote Salvador, você posicionou o camarote Skol, você fez o camarote da revista Quem, você fez o camarote da revista Cara, você fez o camarote da Sapucaí, Arpoador, que é o mais desejado. Você fez a carreira do Saulo Fernandes no Eva, você fez o reposicionamento do grupo Eva quando ele estava embaixo, depois que a Ivete saiu. Você construiu junto com a Asa de Águia todo o relacionamento de posicionamento deles no Brasil. E aí eu falei, cara, eu sou sinistra.
Seu trampo parece ser o trampo mais legal do mundo, mas é trampo, né? Tem uma
É.
parte, imagino que deve ter muita chateação. Como que é a parte ruim, a parte escondida desse business?
Guri, é muito louco. Toda vez que eu pego um trabalho, eu fico muito feliz. E aí, quando eu começo, eu fico muito chateada. Eu falo, cara, por que que eu aceitei isso, cara? Putz, grilo, eu falava, por que que eu aceitei essa droga? Não tô acreditando. Eu já fico, tomara que acabe logo. Aí normalmente são 6 dias, 7 dias, 8 dias, né? Ou 3 dias. Eu falo, cara, que loucura, acaba. E é um sofrimento até a coisa engrenar. E aí depois, quando tá no penúltimo dia pro segundo, eu falo, ai, não tô acreditando que já tá acabando. Cara, não tô acreditando, foi incrível. Aí fica, é louco. O que que tem por
Mas quem
trás?
tá do seu lado nesse período do pico de estresse
É
ali
muito.
sofre também,
As
imagino.
pessoas. Eu quase não tive assistente. Eu tive 3 assistentes na minha vida.
Que você não precisa porque você é insuportável.
Eu sou insuportável. Cara, é porque assim. A minha postura sempre foi muito consciente de que eu sou profissional do entretenimento. Então, eu sou uma pessoa que bebe água. Eu não bebo álcool. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma responsabilidade. Então, se eu estou trazendo um grupo de convidados que são as pessoas que vão fomentar ou formar aquela opinião pública, eu tenho que fazer aquilo dar certo para essas pessoas. Eu tenho que fazer a marca também ficar feliz com aquele posicionamento. Eu tenho que fazer o evento ver aquele grupo. Então, eu tenho que ficar 24 horas ligada naquele movimento. Aquilo é meu trabalho e é o que eu me propus a entregar. Esse é o meu diferencial do mercado. Eu, para mim, sempre foi trabalho. Evento para mim, entretenimento, show, é trabalho. Dificilmente você vai me ver me divertindo. Eu posso estar num grupo de artistas dançando e pulando feliz. Aquilo ali é uma estratégia. É para que os artistas fiquem à vontade. É para alguma situação
Porque
que não
você é o
tenha.
contato, né?
Eu
Você é a
sei o que está
ligação.
acontecendo por trás da vida de cada um que eu convidei. Eu sei qual é a necessidade profissional e pessoal de cada um que está convidado ali comigo. Eu sei qual é a expectativa do meu contratante, eu sei qual é a expectativa do patrocinador, e eu sei que eu posso também abrir o leque para os artistas que estão no palco, no trio. Eu posso pegar as pessoas que estão aqui e gerar essa mídia para quem está longe, que não teria acesso a quem está no camarote, gerar essa mídia dos artistas que ficariam presos num camarote, numa caixinha, que eu acho um absurdo, porque você não entrega uma experiência completa quando você convida um artista ou contrata um artista, e você consegue fazer esse trânsito no meio do público para que o público veja que o evento que ele pagou tem um Bruno Galeazzo,
Sim.
tem uma Fernanda Souza.
Sim.
Feliz, se divertindo, não trabalhando, não fazendo as 2 horas de presença. Então, é um trabalho por trás da cortina que, para mim, é muito desgastante energeticamente e estrategicamente, porque eu tenho que estar o tempo inteiro pensando em como aquele grupo de 30, 50, eu já cheguei ao ponto de fazer 3 camarotes ao mesmo tempo no Carnaval de Salvador, 3 trios elétricos, uma feijoada e o Carnaval de Olinda, junto. tudo junto, caramba, com um assistente só, e mantendo o compromisso ético, porque cada camarote tem a sua marca, só, né, e não podia conflitar alguns patrocínios, então o artista, quando vai para o trio...
Até concorrentes, imagino, né?
Você exato, acaba atendendo empresas, exato, não pode. Uhum. Então eu consegui ter essa proeza, e o mercado super me respeita por isso. Então você vai subir no trio do Asa, e o Asa é Ambev, e você está na skin. Vamos cortar aqui, ou então não vamos botar aqui, ou então você não vai subir aqui.
Nossa, são milhões de coisas para pensar.
Detalhes, detalhes, isso tudo.
Eu não consigo organizar um churrasco.
Me caramba, chama, me chama que eu faço pra ti.
O melhor churrasco da vida, organizado por Giz.
Oh, meu Deus, minha família é gaúcha, vai ser com certeza o melhor.
E qual que foi, deve ter algumas histórias, né, que deu muito errado.
Tem uma muito surreal. Tem várias, na verdade. Cara, esse ano...
Que era pior.
É, eu vou te dar a pior. Esse ano de 2006, talvez, não sei, acho que o próximo. É, enfim, eu fazia o camarote da revista Quem, durante 13 anos, eu fui a Relações Públicas Oficial deles, lá em Salvador. Todo o relacionamento da revista para estar no Carnaval de Salvador foi construído pelo meu trabalho. Então, a gente começou com dois artistas ali, porque o dono do camarote não entendia o que era esse trabalho. Ninguém entende o que é o trabalho de RP num posicionamento, sim, com artistas especificamente. Porque, pô, vou pagar para o artista vir aqui comer e beber, vou ganhar o quê? Né? E o artista não vai me pagar e eu vou lá dar uma imagem e vou ganhar o quê?
É uma... Nossa, sério que rola essa ignorância ainda?
As pessoas agem dessa, não verbalizam dessa forma. Mas naquela época, porque hoje em dia, com a internet, com os influenciadores, virou normal. Sim. Mas naquela época, você tirar um grande nome da novela das nove, protagonista da novela das nove, que cobrava uma fortuna para estar 2 horas num evento, levar ele de graça com um acompanhante, o empresário primeiro queria me matar, porque falou assim, ela está usando o meu artista, eu não estou ganhando nada, o artista está se expondo, correndo o risco de prejudicar a imagem, porque quando o artista vai para um evento, qualquer que seja, ele fica vulnerável.
Sim.
Ele é uma pessoa pública, ele não pode ser ele. Ele não pode se divertir como ele gostaria de estar se divertindo num festival, ou num carnaval, ou numa festa, não pode. Se ele tem uma identidade pública, ele tem que andar naquele caminho. Hoje está mais livre. Eu estou falando isso de 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Logo no início. Os donos dos eventos, das festas, dos festivais, eles falam assim, ah, o patrocinador falou que eu preciso ter artista aqui, então, Giz, vou te contratar e traz. Eles não tinham nem consciência do que era o trabalho.
E aí já começou a dar errado, então.
Sempre dá errado, né? Sempre dá errado, até uma parte, depois vira certo. E aí, nessa vez, eu peguei a transição, o camarote da Quem, do que eu fazia, saiu, virou o camarote Quem e Ivete, lá do outro lado, e aí o camarote da Band assumiu, a Band TV assumiu. E aí, como eu fazia 13 anos já esse camarote da Quem, a Band me contratou para fazer o RP deles, né? Fiz. Só que eu fazia o camarote Salvador e o camarote Skol junto, e o Monte Pascoal. Beleza. Aí era a estreia do trio do Exalta Samba, né? Que era uma novidade, um trio de samba no axé. Não era normal
Carnaval
isso.
Salvador.
E como eles estavam muito estourados, Thiaguinho e tudo mais, os artistas queriam muito estar ali em cima. E como a maneira mais eficaz de levar um artista até um camarote feliz, no pico da alegria, em cima de um trio, combinei com eles. Eu falei, cara, eu vou andar no trio do Asa de Águia, eu vou subir no trio do Eva, que eram os meus parceiros, no do Tuca Fernandes e no do Cheiro de Amor, que eram os meus. Mas se eu sentir que, porque depende dos horários, né? Eu vou botar uma galera em cima do trio de vocês, eu dou a mídia para vocês, eu crio relacionamento com vocês, e vocês me levam até o meu camarote da Band lá atrás e tal. Eu falei, maravilhoso. Como eles estavam na crista da onda...
Pegou uma carona, praticamente.
Carona. Uhum. Carona. E aí subi com os artistas todos. A Fernanda Souza eu até apresentei para o Thiago ali. Foi ali que começou.
Foi você.
Eles já estavam, já se conheciam, estavam flertando, mas o vucu-vucu rolou ali. Entendi. Naquele... Eu que dei o match no casal. E aí levei. O que aconteceu? Os trios da frente quebraram. Então eu tinha um contrato com a Band de entrada ao vivo a cada 2 horas. E eu tinha que ter pessoas. Então eu consegui, de longe, de onde eu estava em cima do trio, levar umas 15 pessoas, mas não eram tipo Fernanda Carla, Bi Branca do Nado Sincronizado, Lívia Lemos, na época, que era do Sport TV, junto com a Ana Luísa Castro, uma galera que na época era muito celebridade de mídia, mas eu não tinha os grandes nomes da TV Globo, que eram a galera que estava, Paloma Bernardes, Fernanda Souza,
o povo da novela,
Cheryl Menezes, que estavam comigo em cima do trio. E aí eu falei, bom, avisei para as pessoas, eu falei, gente, eu estou chegando aí. Ao todo, assim, eu cheguei, era para ter chegado no camarote da Band às 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, era o meu horário. Eu cheguei 5, porque atrasou tudo, foi na época que quebrava, agora não quebra mais, né? Mas na época quebrou e teve um problema, os trios não conseguiram sair, então atrasou muito mesmo a saída. Eu não sei se foi só isso, não tive informação de estrutura do carnaval, mas eu sei que eu cheguei na frente do camarote. E eu tinha levado o Neymar também esse ano. O Neymar estava lá. Eu tinha levado, só que o Neymar não estava no trio do Exalta. O Neymar eu tinha deixado no camarote de Salvador. E quando chegasse no, na frente do camarote, eu ia botar ele no trio. Fiz isso, mas é 6 horas da manhã. Sim. E aí, quando eu cheguei no camarote da Band, os donos do camarote. Se você fez um trabalho horrível, a gente ficou, não sei o que, e começaram a me dar um esporro, assim, é. Aí eu peguei e falei, gente, pelo amor de Deus, eu trouxe mais de 20 pessoas aqui, não ficou sem, todo mundo entrou ao vivo. Mas você não trouxe os nomes que eu precisava, que você falou que traria. Eu falei, eu trouxe, estão aqui, em cima do trio, estão vindo aqui agora. Mas agora não serve e tal. Eu falei, pô, meu amor, presta atenção. Você está querendo ser Rede Globo sendo Band? Não vai dar certo.
Você foi contratada pela Band depois disso?
Não, então, foi bizarro, porque daí ficaram muito chateados comigo, me demitiram, foi a única vez que não deu certo o meu trabalho, deu certo, mas não deu certo tá com a expectativa que eles estavam.
Na casa da família Saad tem um quadro seu com X.
Com X, assim, é tipo cancelada, total. Sou eu. E aí, beleza, enfim, no ano seguinte foi ótimo, porque daí eu falei, gente, eu preciso de ajuda, então eu foquei nos atletas, eu levei o Galvão Bueno, que era meu sogro na época, eu falei, pelo amor de Deus, preciso de você lá. O Nauber, que era a seleção de vôlei brasileiro, capitão, e uma galera de celebridades
É legal
mesmo.
ter o Galvão Bueno como sogro?
Eu amo o Galvão, cara. Eu acho uma das pessoas mais inteligentes de coração maior que eu conheci. Tem gente que ama, tem gente que odeia, eu amo. E eu acho, assim, qualquer pessoa que entende o universo do entretenimento, entende o universo do meio artístico, vai amar.
Então, o Galvão é uma figura interessante porque ele é o Galvão Bueno há décadas e ele sempre será. Mas você trabalha num mercado, como qualquer outro mercado, que tem altas e baixas. O mercado em si e os produtos que você oferece, especialmente os próprios artistas, né? Como que funciona esse processo do artista perceber que está perdendo apelo? Eles choram para você e como e o mais interessante, como que você delicadamente fala, então, você não serve para esse trampo mais? Porque eu imagino que
É
isso
horrível,
aconteça em algum
né?
momento, né? Então, cara, você é muito 2017, 2022 é
Já
outra
passou,
história. E ainda mais porque você está há quanto tempo nessa indústria?
24
Então, em
anos.
24 anos, além dos artistas que sobem dessa, a gente teve uma revolução midiática, né? A gente tem
Global, internet,
influenciadores.
mudou. Os artistas
Exato.
hoje são os influenciadores,
Exato.
não
Então, eu
são
imagino que é uma
mais.
rotatividade de gente muito grande. Você, como profissional, tem que saber estabelecer. Então, cara, você Casa dos Artistas 2005 não faz mais
Não
sentido
vai
para mim, né? Eu
funcionar
não vou
mais.
vender mais. Como que funciona essa relação? Tem muita gente que tem mágoa com você por causa disso?
Então, eu acho, eu tenho uma relação com o meio artístico muito, na minha vida, na verdade, um dos pilares principais é a verdade. Eu trabalho sempre na verdade e no profissionalismo. Então, quando eu tenho um projeto, eu nunca fiz lobby. Eu poderia e deveria ter feito. 80% dos RPs ou 90% dos RPs que estão em evidência
Fazem.
hoje só fazem lobby, entregam pouco trabalho e vivem do lobby, né? Eu nunca fiz lobby, eu nunca tive essa paciência e sagacidade para fazer. Eu entendo, quando eu assino um trabalho, eu faço um estudo de mercado. Eu vejo qual é o público daquela marca, vejo qual é a entrega, o que aquele evento poderia ter que ainda não tem. Então, eu faço uma entrega 360 graus, eu
Mas os
construo
caras não
ali.
ligam e falam, ó, Giz, eu soube que você pegou a empresa tal,
Ligam,
eu acho que eu sou super o perfil.
mas aí eu viro e falo para eles, falam, eu gostaria de te levar, mas você não tem o perfil do público, não tem o perfil do evento, não tem o perfil da marca, e
E eles aceitam de
não sou
boa
eu que defino,
ou
é o
rola um
contratante.
estresse?
Eles ficam um pouco chateados, mas eu sempre. Aí o que que eu devolvo? Eu falo, cara, para você estar nesse projeto, você precisa fazer isso, isso e isso.
É, daí você vende o seu pacote
Se
também.
você
Uma
não
espécie de
tem,
assessoria de
eu
carreira
nunca
ali.
cobrei isso deles. Agora,
Sério?
nunca. Eu sempre entreguei gratuitamente, por isso eu sempre os tinha comigo.
Ah, sim.
Eu sempre entreguei o que o escritório talvez deles não entregasse, né? O que o mercado não mostrava. Que o artista também, como um produtor de eventos, como um RP de eventos, ele não tem ninguém dizendo o que que é para você fazer. A pessoa vai sobrevivendo, vai
Mas
construindo
é
ali.
louco porque a gente falou do Galvão, mas alguns artistas, antes da gente começar a gravação, a gente citou a Anitta, por exemplo, né? Tem alguns artistas que eles parecem que tem um tino mesmo, que eles sabem. Sobre a própria Ivete Sangalo é uma coisa impressionante,
Eu acho que a Ivete é uma das primeiras que soube aproveitar esse movimento em 360 graus para ela, para a carreira dela, o timing certo de romper, de abrir novos mercados, de mudar a identidade, de construir músicas e tal. E a Anitta é a evolução da Ivete. A Anitta, ela vem dessa geração internética, né? Que é muito rápida, né? Pega todas as informações possíveis e traz o que é útil para a carreira, ela absorve e desenvolve com uma inteligência e uma agilidade, com uma equipe que é incrível, e o que não cabe na carreira, ela não fica gastando energia. O que acontece, que eu acho que é muito diferente, a cultura artística antes da internet era uma cultura muito passiva. Então era assim.
Porque a mídia era passiva.
A mídia era
de um para milhares.
Eram bolhas,
agora
exato.
É de milhares para milhares.
E se você não se atualiza, você fica para trás.
Esse lance da atualização, eu queria pegar um ponto, inclusive. Inclusive, a Ivete é um bom case. É, uma diferença muito clara, e aí é o minha análise, você pode destroçá-la, fique muito à vontade. É que ser artista nos anos 90, nos anos 2000, envolvia um monte de coisa, mas não envolvia algo que hoje todo artista tem que ter, a internet cobra, que é posicionamento político, né? A Anitta não tem nenhum problema de falar mal do governo. A Ivete claramente
teve
tinha
um problema,
né? Ficou naquela de não vou. Inclusive, em alguns momentos em que ela começou a se manifestar politicamente, eu tava revendo esses dias, foi quando teve o caos aéreo, foi 2000 e... Quando que foi isso, gente?
Era um governo
do PT. E aí, eu lembro que na época vários artistas se reuniram, a Hebe, né? Sempre com aquelas
maravilhosa
Hebe, inclusive. Foi até na exposição dela que teve em São Paulo.
Ela
aqui,
é maravilhosa.
Que é criança viada, né? Claramente assistia.
Gente.
E aí era aquela coisa, manifestação com a Hebe e a Ivete falando mal do governo naquela época, né? Quando começou a nascer o antipetismo e tal. E aí sumiu, submergiu. Hoje, a Ivete foi muito cobrada por não se posicionar quanto ao governo Bolsonaro. E depois surgiu um vídeo dela na internet puxando um couro, xingando o presidente. É. Como que você enxerga isso? A minha análise está correta? E como que isso impacta esses artistas que tentam ter uma carreira mais longeva?
Está corretíssima a tua análise. Antigamente, não existia o artista se posicionar em qualquer lado ou lugar que pudesse pôr um risco à imagem dele.
As marcas cobravam isso, inclusive.
Não podia, não tinha posicionamento. Então, na vida pessoal, a vida pessoal ficava guardada, não era exposta de jeito nenhum. O artista, ele estava publicamente sempre como artista, nunca como a pessoa física, né? Então, os relacionamentos eram escondidos, as coisas eram... O artista, ele era aquela coisa intocável. Com a internet, o artista, ele passou a ser cobrado a ter a participação da vida junto com a vida profissional. E enfim, até chegar onde a gente está agora, que é a coisa do posicionamento, hoje, um artista, para ter um mercado a favor dele, ele precisa ter a verdade dele bem definida. A carreira tem que estar construída na verdade dele. Não dá mais para construir um personagem e viver aquele personagem. Então tem que estar uma carreira construída na verdade. E ele precisa se posicionar à frente das bandeiras que ele acredita. Não que a moda ou que o mercado está determinando. Porque antigamente era isso. Se todo mundo vai queimar sutiã, todo mundo queima sutiã. Que daí você está na...
Mas ainda hoje é, né?
Exato.
A gente vê Big Brother, por exemplo... O Fiuk, que talvez tenha sido um caso muito clássico, ele trocou as bolas completamente, né? As pessoas não sabem muito bem. Você pega um case, eu tenho que me posicionar. Então, o que está bombando hoje? É luta anti-homofobia, anti-machismo, anti não sei o quê. E aí, algumas pessoas tentam entrar na onda, claramente,
sem nenhuma
informação, porque
aquilo não é a verdade.
Sim,
então, assim,
passou por um media training ruim.
Eu não teve uma preparação, né? Eu, graças a Deus, há 22 anos, eu preparo os bons profissionais para o mercado do reality show, qualquer que seja, Big Brother, Fazenda.
Você está atendendo uma galera do BBB22 agora?
Tô, né? Eu fiz ano passado a preparação da Carla Dias. Enfim, eu fui empresária de alguns nomes, Adriana Santana, Rodrigão, eu construí do zero a carreira deles, o Fernando Medeiros, a Aline Gottschalk, do zero também. Carla Prata eu preparei para Fazenda, algumas bandas Superstar, que foram Grupo Zoeira, Bela More, eu dei uma consultoria de posicionamento e de estratégia para eles. E eu assumi o Arthur Aguiar nesse BBB 22 para fazer todo, para fazer a mentoria artística dele, é o primeiro passo.
Você também atende a Mayra Cardi?
Não, só o Arthur Aguiar.
Tá.
E aí eu fiz a mentoria dele e fiz a preparação para o BBB. E a preparação, eu tenho uma equipe especializada que trabalha junto comigo, que aí é o outro braço, né? Não é um trabalho de RP. O RP é uma ferramenta que eu uso para a estratégia da carreira, né? Mas eu tenho uma equipe de especialistas em posicionamento de imagem, com consultoria de imagem, com terapias. É um processo, porque você tem que desconstruir a pessoa para construir ela dentro da verdade dela, para que ela consiga ter força para sobreviver ao jogo.
Envolve psicólogo? Tudo,
tem, assim. Tem que ter. Eu tenho duas pessoas, a Viviane Oliveira, que é do Cultivo Interno, que é de terapia alternativas, mais para o lado oriental, e tenho a Sueli, que ela é especialista em neurofeedback. Então,
neurofeedback.
É incrível, porque você consegue manter o foco. Você consegue ter uma ancoragem para você caminhar consciente de quem você é e consciente do que você vai construir. E aí tem todo um acompanhamento meu com as duas profissionais e com o resto da equipe. Então, desde a roupa que está vestindo, as cores que estão vestindo,
tudo passa uma
o
mensagem.
Comportamento, é tudo pensado, mas nada disso teria valor se não fosse dentro da verdade do profissional.
Senão o cara não consegue interpretar 24 horas por
não,
dia durante
não
três
tem,
meses.
Em duas semanas, está comprovado cientificamente que em 15 dias qualquer personagem cai. Não tem. Antigamente, quando as redes sociais eram mais fracas, na época que eu fiz o Fernando Medeiros e a Aline Gottschalk, existiam pessoas que foram campeãs das edições trabalhando um personagem, trabalhando uma linha mais fora da verdade. Mas hoje não tem como. Porque hoje a internet determina, o público determina, sabe? E a vida da pessoa, quando ela entra no programa, fica muito exposta, né? Tem acesso à família, tem acesso às vezes casas,
namorados. Agora eu quero uma mini mentoria em dois minutos. Eu fui selecionado, entrei no BBB. Aí, obviamente, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para a Giz. Giz, é o seguinte, eu preciso me moldar, enfim, né? Me apresentar como um produto, ao mesmo tempo articular isso com a minha personalidade, com as coisas que eu acredito e tal. Tem alguma dica de ouro, assim, que você fala para essas pessoas?
Tem.
Ou tem que fazer um pix para você antes de você falar?
Não, primeiro tem que ter um papo muito real, um papo muito aberto, tipo, quem é você hoje? Qual é o teu sonho? E qual é a tua verdade? O que eu tenho que saber que ninguém sabe?
Uhum.
É uma relação de confiança. Criamos essa relação de confiança, a gente aperta a mão e fala assim, a gente está junto. Se você não confiar em mim 100%, eu não vou fazer milagre, porque depende 100% de você.
Uhum.
Vamos embora nesse game? Aí o cara ou a menina, vamos, beleza. Só que ninguém fala a verdade no início, porque as pessoas não confiam de abrir a vida. E aí no processo da preparação, junto com a equipe, a gente vai descobrindo onde estão os gatilhos, as fraquezas, o sonho de verdade.
Quanto
não...
tempo dura essa preparação? Assim?
Cara, é o tempo que eu tenho, né? A Carla chegou para mim em agosto, então eu tive de agosto a dezembro, até a primeira semana de janeiro com ela, então foi bastante tempo.
Fez um baita trabalho,
foi
a carreira dela deu um...
Foi muito legal. Mesmo. Pois é, mas podia ter sido melhor, se a gente tivesse continuado o que eu programei, que é a coisa. A gente vai descobrindo no meio do caminho o que de fato não foi dito.
Uhum.
Eu, por exemplo, o movimento do relacionamento dela, pessoal da casa, a gente não trabalhou nada em relação a isso. Porque isso era uma coisa que ela falava que ela não ia se envolver com alguém publicamente lá dentro do Big Brother de jeito nenhum. Então, não, enfim, não tem como eu...
Deu tudo errado.
Né? Tentei. Mas, assim, o que eu garanti para ela foi a sua carreira, desde que você tem desde 4 anos de idade na TV, a sua imagem, que é uma imagem muito positiva, vai ficar segura. Você pode fazer o que você quiser lá na casa, que você vai sair com o mesmo, pelo menos no mesmo, o mesmo padrão que você entrou de posicionamento. No mínimo isso, que para mim, quando eu assino, é pouco.
Claro.
Eu gostaria de transcender aquela carreira. Eu acredito que eu tive ela, eu amo a família dela, é uma amiga, né? Por isso que eu fiz esse trabalho, ela tinha acabado de vir de um câncer, minha mãe faleceu de câncer também, então eu falei, cara, eu vou abraçar essa pessoa e vou caminhar com ela. Foi esse meu movimento com Carla.
Uhum.
Meu movimento com o Arthur é meu amigo também, todos são, conheço eles desde que eles entraram, mas foi 100% profissional, sabe? E ali o Arthur é um cara que ele estava muito aberto para se reconectar consigo, para viver essa experiência numa verdade muito absoluta dele.
Começou comendo pão.
Mesmo. Voltou a comer um pão, né?
Ô, Giz, você nunca quis ser você a celebridade? Claro que isso aconteceu de alguma maneira, né? Mas não é comparável com o Anitta, com os clientes que você atende, né? Você nunca falou, quer saber, eu vou aplicar isso em mim?
É, nunca pensei. Na verdade, eu tive muitos convites, de muitas oportunidades, assim, que ninguém negaria, eu neguei todos. Tipo, chamada para novela, para ser atriz. Uma porrada de coisa, assim, muito legal. Capa de revista, enfim, várias coisas que na época eram coisas que as pessoas não negariam. É, eu sempre fui muito reservada e, na minha consciência, muito profissional. Então, a mídia que eu tinha que fazer era a mídia de quem me contratava ou de quem estava andando comigo, não a minha.
Sim.
Com a internet, eu entendi que se eu não tivesse uma exposição, uma figura pública bem posicionada, eu ia acabar perdendo o que eu construí de mercado. Então, eu comecei a trabalhar de uma forma mais leve. Tu vê que minhas redes ainda não estão do jeito que elas ainda estão amadoras, eu falo isso. Ela tem a verdade, ela tem um olhar de posicionamento, ela tem os meus valores
Mas
muito
você
nítidos.
Mas você tem uma equipe que trabalha com
não,
você?
Não, não tenho ainda, né? Esse é um processo. Eu tive...
Mas você é desconfiada para ter funcionário, mulher? Meu Deus.
Não é nem isso. As pessoas não conhecem esse universo do meio artístico e do entretenimento como eu conheço. E é um universo que lida muito com o ego. E
com imagino
a falta
que rola
do profissionalismo.
Um assim, né? Se então, pegar o seu WhatsApp, você está falando com gente muito, muito, muito famosa.
E, eu falo com o Neymar direto, sabe? Menino Ney, eu conheço ele antes dele estourar mundialmente. É ele foi de penetra no meu aniversário. Eu conheci o Neymar dessa forma. Ele foi de minha festa fechadinha, Neymar e o Exalta Samba, Thiaguinho, o Péricles e os meninos entraram de penetra. E a minha festa começou, sei lá, 9, 10 horas da noite no pé do Pão de Açúcar, lá no Rio. No Zozô, que nem existe mais. E a gente foi até às 7 da manhã, eles foram os últimos a ir embora. Porque eles foram felizes ali. E eu entrego isso. Eu entrego, você vem para cá, você vai ser você comigo. Depois a gente é Hollywood, estrategicamente. Mas quando você estiver comigo, você vai ser você comigo. Porque eu estou sendo você com... Eu estou sendo eu com você. E aí eu tive algumas oportunidades de estar à frente da mídia. É, já apresentei programa de TV, o Circuito Carioca, é um programa lá do Rio que faz a cobertura do Carnaval, Urana, tudo. Eu faço isso, eu ajudo eles há uns 6 anos. Já fui repórter por um dia em alguns veículos e tudo mais. É, quando eu me formei em jornalismo, a intenção era essa, era eu virar uma apresentadora esportiva, que esse era o meu caminho, né? Já que eu não ia ser jogadora de vôlei profissional, eu ia continuar no esporte de alguma forma. É, só que assim, eu nunca quis. Agora que eu vim morar em São Paulo, eu entendi que se eu não tiver, porque eu entendi todo esse meu universo, eu sou o elo de conexão entre o entretenimento, o meio artístico e esse movimento novo do empreendedorismo digital, do marketing digital. E eu acho um desperdício a maneira que as pessoas conduzem as relações nesses 4 mundos. Então, eu estou trazendo o meu mundo GIS para conectar todo mundo de forma verdadeira, por propósito, e que todo mundo ganhe alguma coisa muito além do que elas estão ganhando. Além da grana, ganhar um posicionamento.
E você foi estudar, então, tipo,
6 anos.
SEO, técnica, tudo. Marketing digital,
então, eu sou muito louca.
Ranqueamento.
Eu estudei, na verdade, quase tudo, mas raso, superficialmente, eu não me aprofundei. Porque eu entendi isso. Se você quer ter sucesso na sua vida, você se aprofunda no que você, de fato, é muito bom. Né? E eu sou muito bom em conectar as pessoas e sou muito bom em ter um olhar do mercado. Então, eu conecto e posiciono. Essa não tem ninguém melhor que faça. Não tem. Eu não conheci ainda. Me apresento se tiver alguém que está tudo certo, que a gente faz negócio. Mas eu não vou ser, eu não sou uma pessoa online. Né? Eu vou me tornar uma autoridade online em pouco tempo, porque eu estou me estruturando para isso, mas não é para virar uma pessoa que tem notoriedade pública, ser famosa. Eu não tenho a menor paciência.
É para dominar a linguagem.
Assim. É para eu poder ter voz para a transformação que eu quero gerar no meio. É só por isso. Porque é como se eu tivesse assumido uma responsabilidade, o meio artístico, ele ainda está num caminho de adaptação e transformação. Né? Porque hoje os grandes artistas são as pessoas que têm milhares de seguidores, não mais as pessoas que são de novela das nove. Né? A emissora fechada, aberta, ela perdeu força para o streaming. Então, assim, mudou o poder da comunicação, o poder da influência mudou. É, eu assumo uma responsabilidade com um grupo dos artistas para falar, olha aqui, Eu tenho essa estrutura, eu tenho esse caminho, vem para cá, porque você está deixando dinheiro na mesa ou você está se afundando por não ter nenhum conhecimento ou por você estar envolvido no teu ego, no teu orgulho, no medo de ter...
Isso não é um porre do seu trampo, porque, meu,
eu
assim...
Eu amo isso.
Não, o lance do ego...
É, mas é...
É muito atrelado, não tem como ser diferente.
É, né? Mas eu sou especialista em gestão de egos, né?
É?
É isso.
E o seu minha ego, vida é só como isso. É?
Não existe ego. O meu ego, ele existe o suficiente para eu fazer a minha transformação. Não me domina, ele é uma ferramenta para eu construir algo que seja bom para muito mais pessoas do que só para mim.
E não bate o contrário, uma insegurança também?
Eu sou escorpiana, né? Com ascendente quase leão.
Quase não tem, sim.
Não sei nem que nome, não sei nem
não é possível, que é isso. Não é possível, não tem um momento de um choro no banho, um sono atormentado,
não,
tem,
eu choro muito, eu sou uma pessoa que eu choro com relão, eu choro de nervoso, eu choro rindo, eu choro. Uhum. Você vai me ver chorando muito, assim. Mas o meu choro é um choro de... Ou de algum estresse, e ele não me para, ele me dá mais força para conseguir, sabe? Para mim, o que é impossível é a questão de 5 minutos a mais do que as outras pessoas. Eu realmente acredito. Se eu achar que aquilo não vai ser melhor do que as pessoas estão pensando sobre, eu nem faço. Eu vou de convidada, eu fico de amiga do artista, eu não me envolvo.
Como que fica essa fronteira, né? Você falou muito das amizades, amigos de artistas e, enfim, sua lista de contatos é muito grande. Mas o que é um contato? O que é um amigo de fato? E quando que essa amizade passa para o lado comercial, assim?
Isso talvez seja o maior desafio da minha vida, né?
Porque você pode se ver naquela situação, e eu transformo isso numa pergunta, de estar cercada de um monte de gente e sentir solitária ao mesmo
sempre.
Tempo.
Sempre. É muito louco. Como eu sou a pessoa que convida para as oportunidades, poucas pessoas me convidam. Né? Isso é uma relação, quase ninguém convida. Quem convida é quem é amigo mesmo. Ou quem quer criar.
Convida para o quê? Você falou um projeto, uma festa?
Para um evento, para um jantar, para um cinema, para as coisas mais simples, para tomar um chopp na calçada do Baixo Gávea lá no Rio de Janeiro. Sim. Sabe
uma
assim?
Quinta-feira, Gis,
tipo
não tá
de
fazendo
bobeira,
nada.
Tá fazendo o quê? Vamos dar uma volta aqui, vamos para a academia. Não tem.
Isso é raro.
Isso é raro, isso era raro, né? De alguns anos para cá, de uns 3, 4 anos para cá, seis anos. Eu fui me especializar em todos os segmentos que eu precisava. Então, como eu não cobrava dos artistas essa consultoria, essa mentoria, me especializei em coaching, mentora, em empreendedorismo, eu fui fazendo todos os cursos que eu podia, marketing digital, tudo. E aí eu fui mudando a minha forma de ser com as pessoas. Eu acho que ninguém, em qualquer área, vai saber dizer quem são os amigos e quem são os amigos de negócio. Porque tudo se mistura, não tem como você separar. O que você tem que fazer é ter a clareza de por que aquela relação existe na sua vida. Se você tem, por exemplo, eu virei tua amiga, mas eu te conheci numa relação comercial. A gente, numa relação comercial,
toda
pode
relação
virar.
Tem um pouco de conveniência, tem jeito. Né?
Não existe uma relação se não houver interesse. Se não houver interesse entre as duas partes, a relação nem acontece. Vou te conhecer aqui e a gente não vai nunca mais se falar. Sacou? Uhum. E eu estou aqui porque tem um interesse de ter um participante diferente para falar. E eu estou aqui também porque você está me dando voz para o que eu quero falar. Então é uma relação de...
A gente está acostumado a enxergar isso no mundo profissional. Agora, no mundo pessoal, a gente
as pessoas misturam.
Tem a narrativa de que não, é desinteressado. Mas não tem muito
eu, Gigi Oliveira, eu tenho uma conduta que é eu acredito no ser humano. E eu sempre dou o meu melhor. Não me interessa se o ser humano vai me dar ou não, vai devolver ou não. Eu dou o meu melhor. É assim que eu cresci, é assim que eu sou. Até eu fico, né?
Emocionou.
É, porque isso é muito raro, né? Se não for dessa forma, para mim não faz nenhum sentido. Eu realmente me envolvo com as pessoas e eu realmente me entrego para qualquer pessoa no sentido de eu posso te fazer ser melhor. Eu posso te gerar uma oportunidade melhor. Eu sou um acesso. Então, para mim, é muito difícil. Você falou, difícil você confiar nas pessoas. Então, não. Eu confio. Consciente de que eu sou um acesso para um mundo que as pessoas normalmente não têm acesso. Um mundo então. De glamour, um mundo de poder, um mundo de área VIP, um mundo de pessoas famosas, um mundo de seguidor. Porque eu posso estar andando com alguém, a Aline Campos, que viaja comigo direto, que é uma querida. Ela tem mais de 3 milhões de seguidores. Eu fiz uma participação... Eu fui curadora de um filme chamado Carnaval, que foi o que me deu mais orgulho no fechamento do Axé. Eu fiz durante 2 anos toda a apresentação do que é o Carnaval do Salvador para uma das maiores produtoras de cinema. E o trabalho foi tão incrível que, e era um filme para Netflix, foi tão incrível que eles me deram um papel de mim mesma. Então eu estou lá na Netflix representando Gigi Oliveira, a RP. Então, assim, eu sou acesso. A partir do momento que eu sei disso, eu vou saber que as relações que vão chegar a mim são de interesse, às vezes um interesse positivo, construtivo, e às vezes um interesse negativo de sugação. Cabe a mim descobrir isso rápido e andar onde eu tenho que andar. E a coisa do estudo, do autoconhecimento e tudo mais, pô, me ajudou horrores. Então, hoje eu tenho clareza muito boa de que eu estou aqui nesse mundo, vim para São para ser o elo desses universos, de forma que todo mundo... Eu acredito muito numa relação colaborativa, numa relação em unidade. Eu acredito muito que as pessoas não têm concorrentes. A gente tem pessoas que desenvolvem trabalhos semelhantes aos teus. E se você encarar como concorrente, você está gastando uma energia do teu tempo, olhando para o trabalho do outro, ao invés de fazer o teu. Sabe? Uhum. Então, eu sou aquela pessoa que agrega as pessoas, que agrega valor. E a minha conduta é essa. Eu posso, em algum momento, e muitos momentos da minha vida, levar alguns puxões de tapete.
Já rolou bastante.
Sempre rola, e sempre vai rolar. Não tem como, o ser humano é assim.
Mas esses puxões doíam mais e passaram a doer menos, ou ainda dói do mesmo jeito?
Não, sempre dói, né? Mas eu não dou mais tempo para dor. Entendeu? Sim. Fica mais prático. Porque eu não tenho, eu sei, o que eu tenho muito pouco tempo agora para desenvolver o que eu tenho que desenvolver. Que eu quero gerar transformação nesses meios. E eu quero gerar transformação de valor. Eu quero gerar conexão de valor para as pessoas. Então eu não tenho tempo para o que não está caminhando junto com o propósito que eu tenho. Uhum. Então ficou muito mais fácil. A minha energia ela está canalizada para as pessoas que caminham nessa mesma onda que eu, que querem desenvolver as outras pessoas e o universo das pessoas como eu. Sim. As pessoas que vêm só para tirar proveito desse mundo, elas vão ficar ali um pouquinho de tempo, vão tirar o que tem e pum, infelizmente vão perder a melhor parte da festa, que é a comemoração do feito, sabe? Sim. Assim. Infelizmente.
Diz, ainda falando do mercado, e você sempre falou com o grande público, né? O sua preocupação enquanto profissional foi fazer com que os seus clientes falassem com o público mais amplo possível. Mas até pela mudança que a gente citou aqui, né, das redes sociais, a gente foi para um mundo completamente nichado, né? E pelo jeito, qualquer lição ali de marketing digital começa: encontra o seu público, né? Descubra. Você falou que as pessoas não têm concorrentes, tem que descobrir o seu público, para quem você quer falar e tal. Você consegue acompanhar tudo? Porque, até falando do Big Brother mais uma vez, o susto mais comum do BBB feito para a internet, como a gente está vendo nas últimas edições, nunca ouvi falar de quem era Jade Picon. Nunca ouvi falar de não sei o quê. E aí você vai ver, a pessoa tem 20 milhões de seguidores.
Milhões e milhões de seguidores.
Você consegue acompanhar tudo isso? Você sabe quem são os caras do Twitch? Você assiste live do Casimiro? Como que funciona o seu consumo midiático?
Então, o que eu consumo é o que o mercado está... ou precisando, que são pessoas que talvez não tenham ainda notoriedade, mas já têm no seu nicho, estão muito grandes, tipo a Jade Picon. Ela é gigante no nicho dela. Uhum. Então, eu sei da existência dela. Quando eu entendo que existe uma brecha de mercado ou uma brecha minha com a Jade, por exemplo, obviamente eu vou me aprofundar, saber quem é a Jade, o que ela faz, como ela fez essa construção dela e o que o público dela espera. Então, a partir disso, eu trago para o meu jogo e eu desenvolvo meu jogo.
Envolve muito estudo, seu trampo.
É pesquisa. Uhum. É pesquisa, não tem nada que... Mas eu também tenho uma sensibilidade diferente. Talvez por eu ter crescido nesse universo, eu já olhe sabendo quais são as lacunas, né? Uhum. Então eu consigo entender, por mais que tenha mudado com a internet, toda a comunicação do país, do mundo, né? As ferramentas ainda são as mesmas, né? O caminhar do mercado ainda é o mesmo, né? O 5G vai chegar, a maioria da massa não tem acesso à internet nesse nível que a gente, que meia dúzia de pessoas tem, entendeu? Então, para mim, fica mais tranquilo. Eu consigo rapidamente mapear o que o mercado está precisando e quem são as pessoas que podem conversar. Mas é assustador, por exemplo. O filme que eu fiz na Netflix, o Carnaval, a GK é uma das atrizes. E ela tinha milhões de seguidores. E logo na sequência teve o aniversário dela, a farofa da GK. Eu fiquei acompanhando justamente para me atualizar Porque ali não tinham pessoas...
golpe de marketing.
Todas as pessoas que estavam ali, no mínimo, tinham 6 milhões de seguidores. No mínimo, era de 6 milhões para cima. Meia dúzia tinha de 1 milhão e pouco. Então, assim, é a coisa mais louca, porque em muito pouco tempo a pandemia teve muito reflexo disso, com certeza absoluta, porque antes da pandemia as pessoas que eram bem posicionadas trabalhavam ali uma média de 2 milhões e meio, 4 milhões de seguidores. A Carla Dias entrou no Big Brother ano passado com 2 milhões e poucos seguidores. Hoje ela tem 10, eu acho. Então, assim, olha o boom que a pandemia gerou no crescimento de influência, né? E aí a gente percebe que tem 1 milhão de mais, milhões de pessoas que tem milhões de seguidores que você nunca viu e que você nunca vai ver se você não tiver antenado na farofa da GK, por exemplo. Ou no universo da Anitta, por exemplo.
Mas nesses casos, você é mais procurado ou mais procura?
Então, eu não sou a pessoa que procura. Tanto é, o Arthur veio brigar comigo. Eu não sabia que você preparava as pessoas para o reality show. Como é que você não me avisou? Eu estou brigando aqui com a minha advogada porque ela falou que você faz isso e eu estou falando que você é RP só. É a coisa de eu nunca ter me posicionado da forma que eu entrego. Agora está tendo essa construção. Eu não costumo procurar, porque eu também sou... Eu trabalho para um nicho enorme, mas eu trabalho com exclusividade. Eu não tenho... O meu mundo é realmente um mundo que eu criei, que as poucas pessoas entram e se desenvolvem, porque é muito desenvolvimento, é muito relacionamento, é muito valoroso que tem, sabe? Se você ficar 5 minutos comigo, você vai conhecer as pessoas mais relevantes.
Cobrando, de certa forma, vem pelo tempo, né? Quanto mais tempo você tem aquela pessoa que você mais conhece, mais personalizado, mais efetivo é o serviço. Como que funciona isso, inclusive? Você gera um boleto? Você faz um... Eu queria entender a parte business mesmo do negócio.
Assim. É muito louco, né?
O Arthur Aguiar te procura. Fala, eu quero fazer o treinamento, são 2 meses antes do BBB.
Eu tenho um amigo agora
que... Daí ele fala, faz um preço, camarada.
Faz. Então, os artistas, 90%, ou pedem desconto ou pedem permuta, porque é a cultura do artista, né?
Sim.
Mas quando é uma coisa que é realmente relevante e importante, a gente consegue ter meios de negociar, né? O formato que eu trabalho, eu tenho algumas frentes de trabalho. Eu trabalho como relações públicas, que é para sempre, né? Um RP que cria um posicionamento.
Clássico para empresa.
Que cria um posicionamento e conexões de valor mesmo. O trabalho de mentoria artística, que foi o que eu desenvolvi com o Arthur. E o trabalho de preparação artística para qualquer projeto.
Qual dá mais dinheiro?
Todos dão muito dinheiro.
Nossa, você tá muito rico.
Eu vou ficar. Eu já fiquei, já fui, então. Todo grande.
Chamar você para ser analista
todo
da Todo
grande.
Cara.
E, meu amor, eu preciso de vocês para minha vida. Nossa, por isso que eu tô aqui. Não, é o interesse aí da conexão. Aqui, olha a conexão aqui.
Ninguém chama o Thiago, pelo amor de Deus.
Todo grande empresário ou empreendedor, ele tem umas curvas de fracasso. E quanto mais rápido você fracassar, mais rápido você chega ao sucesso, né? Financeiramente, eu tive essas subidas e descidas, né? Mercadologicamente, eu subi muito e eu desci, subia muito, subia. Eu sempre estou ali nadando na crista da onda. Graças a Deus. Isso é uma construção de posicionamento. Uhum. É a escolha do trabalho certo, né? Eu peguei o Arthur Aguiar porque ele estava vindo de um cancelamento. Então, para o meu posicionamento, fazer a transposição dele do cancelamento para um cara aceito de reputação. Eu mostro o trabalho de construção de posicionamento, de reputação.
Sim.
Se a gente ainda consegue construir o sonho dele, que é o que ele passou para mim junto com a equipe toda, se ele sai da casa com esse trabalho feito, eu estou com 360 graus da minha entrega.
Mas
ali.
Ele não vai te pagar depois. Ele paga
não,
antes.
A gente tem 3 trabalhos ali acontecendo ao mesmo tempo, né? De mentoria, de preparação, que já foi feito.
Uhum.
Isso já aconteceu, já foi acertado. E agora o de gestão da estratégia da carreira dele, porque eu tenho que fazer a gestão da imagem dele. E a gente virou.
E aí tem meta? Tipo, eu tenho 5 milhões. Se eu sair com 10, eu te pago.
Então,
tem
gente que trabalha dessa forma. Eu não trabalho dessa forma. Não tem como você ter segurança dessa entrega, porque meu trabalho não depende 100% de mim.
Uhum.
Depende 100% dele.
Claro, sim.
Todo artista tem uma expectativa muito grande e pouca entrega. Todo artista. Cantor, ator, atletas. Os atletas, eles são mais determinados. Por isso, talvez, o Arthur esteja indo também. Porque o Arthur tem uma carreira de atleta, né? Ele foi nadador. Mas 90% dos artistas do cenário nacional, eles têm uma exigência muito grande, uma expectativa muito grande da entrega, e eles não entregam a verdade deles e não fazem o que eles precisam fazer. Né?
Então, seu papo com os caras tem que ser muito reto.
Retíssimo.
Eles se ofendem também, imagina.
Óbvio, a gente briga.
Que delícia você pegar um artista que a internet está odiando e, pô, descer paga para falar na cara dele o que as pessoas estão falando no Twitter.
As pessoas estão te odiando, mentira.
Que delícia. Até pegando o seu conhecimento ali do, como RP mesmo, para as empresas que, sei lá, todo cara que te contrata fala, olha, eu não quero um artista que tenha isso ou que faça isso. Tem alguma característica geral que quer ficar pobre, quer não assinar contrato nenhum, faça isso?
Cara, eu já passei por algumas situações dessas, de marcas falarem que não queriam tal artista de jeito nenhum, porque não era o perfil.
Mas do que as pessoas estão falando, exatamente?
Irresponsável. Sem comprometimento. Pessoas, por exemplo, eu não vou dar nomes, eu poderia até dar, porque essa marca falou isso desse ator, que hoje é um dos maiores que a gente tem.
Você poderia dar, dá, pelo amor de Deus.
Mas eu acho melhor não, é mais seguro, que esse negócio de imagem é fogo. O próprio Arthur, vamos falar do Arthur, que o Arthur está na minha linha agora. O mercado da música, ele não estava conseguindo fazer os feats que ele gostaria de fazer, as parcerias com os artistas, porque as pessoas têm medo de se posicionar numa Sim. bandeira, e as pessoas não entendem. A verdade do Arthur é o BBB. Ele não é o cara que pintaram. A questão é que quando as pessoas negativaram ele, cancelaram ele, ele não se posicionou, e ele não tinha uma equipe, não tinha alguém dando suporte de identidade, de imagem, de carreira artística, ou Sim. de pessoa mesmo, não tinha um profissional do lado dele. Então ele aceitou o cancelamento e ficou com aquilo. Obviamente, ele fez essa negligência da imagem dele, porque ele tem uma filha, e ele não queria expor mais do que já tinha sido. Então ele ficou no canto dele e eu acho que ele foi perfeito, uhum. de verdade eu acho isso. Quando a gente tem um trabalho de estratégia de carreira com posicionamento, uma construção de imagem, a gente consegue chegar nas pessoas nitidamente como arruma um feat. Eu arrumei em 5 minutos um feat com um grande cantor que está número 1 da Spotify há 3 meses para ele. Uhum. E aí ele ficou olhando para mim assim, ele falou assim, você jura? Eu falei, juro, vai gravar com você. Porque tem uma construção, tem uma segurança. Sim. Eu chancelei que ele ia para o programa e que ele ia ser o cara que ele está sendo.
E as marcas hoje são mais abertas para públicos historicamente excluídos? E aí a gente está falando
de mercado não
negros,
é aberto.
Gays,
então, existe ainda aquela transposição, que é o que eu gostaria de romper também. Como as cotas, né, de faculdade ainda estão nesse cenário. Mas eu acho que a pandemia ela encurtou, acelerou, graças a Deus, esse caminho de pessoas comuns, de pessoas normais serem representadas por alguma marca. Sabe? Já tem algum tempo. A Ambev fez isso, a Natura faz isso brilhantemente, a Dove fez isso, né, nesse universo de mulheres que se amam, que se aceitam como elas são. Houve um movimento dos grandes artistas estarem se posicionando dessa forma. Preta Gil... as trans próprias, a Linda Quebrada no programa é maravilhosa, sabe? Tem esse tipo de abertura, mas ainda existe um medo das marcas e do público assumir ali de tipo, vem para cá que eu vou estar contigo no jogo. Uhum. Tipo, acho que quase nenhum profissional sério teria coragem de fazer o que eu fiz com o Arthur. Vem para cá que eu vou te colocar aqui. É um uhum. risco.
Sim.
É um risco muito grande. Mas se você tem segurança no teu trabalho e o cara está entregando para você o que você precisa, não tem como dar errado.
Sim. E agora, caminhando para o fim, a gente falou do lance da carreira, você falou dos seus altos e baixos. Como que é a sua relação com o dinheiro pessoalmente? Assim?
Você
é daquela que gasta? A gente está, para quem não está nos ouvindo e nos assistindo aqui, a Suno funciona no JK e Guatemi, né? Shopping mais caro da América Latina.
Já vou
você descer
vai
e vai
deixar
Gucci.
Metade da minha vida ali.
Você é uma pessoa gastadora e tal? Como que é a sua relação com o dinheiro pessoalmente?
Cara, minha relação com o dinheiro é maravilhosa. A gente tem um caso de amor a vida toda. O dinheiro é o amor da minha vida. Mentira. Eu sem dinheiro no celular, mentira. Cara, eu tenho uma boa relação. Eu sou gastadora. Mas eu não sou uma gastadora de coisas que não são essenciais mais para a vida. Eu pratiquei o desapego na minha vida, real. Eu já fui a pessoa que trabalhou com 3 celulares, com um laptop, com tudo da high-tech. Último lançamento, eu era a primeira pessoa a comprar essas coisas de tipo iPhone, que saiu agora, eu tinha antes de chegar aqui, eu já tinha. Eu era essa pessoa, né? Há alguns anos eu me desapeguei a ponto de... Olha que loucura, isso é uma história maravilhosa. Eu estava fazendo essa curadoria do filme no carnaval de 2020, o último carnaval. o meu telefone queimou a placa. Um dia antes de eu viajar, eu estava falando horrores, pluguei, tinha acabado a bateria, continuei falando, queimou a placa. Perdi o celular, perdi todas as informações.
Nunca faça isso, é risco de choque.
Então, não, eu precisava do celular, estava acabando, eu estava fazendo um carnaval, eu estava fazendo de RP de Salvador, Salvador tinha me contratado para fazer o reposicionamento do carnaval na Bahia, uhum. E de curadora do filme da Netflix. Então, estava enlouquecida, sozinha.
Parana, essa placa.
3 horas da manhã... queimou o celular. No dia seguinte, eu viajei para Salvador de manhã, cheguei e não sabia mais o telefone do motor, não tinha nada na minha vida, tinha perdido tudo, não tinha feito backup de nada, estava praticamente tudo no celular, porque eu estava praticando o desapego de não ficar carregando um monte de coisa. Cheguei lá, estava o motorista com a minha plaquinha, eu falei, porra, tô bem, né? Porra, carioca, tô bem. Cheguei, pum, beleza. No meio do processo, era o prefeito, era o ACM Neto, com um novo prefeito, que era o Bruno Reis, que estava em cima do trio do Asa de Águia. A gente estava gravando uma cena ali e eu estava com o elenco do filme. E o elenco do filme tinha a Flávia Pavanelli, que tinha 16 milhões de seguidores, a Giovana Cordeiro, que tinha 3 milhões de seguidores, enfim. Uma galera muito massa, a GK, uma galera muito boa. E eu tinha sido contratada para reposicionar o Carnaval Salvador num projeto deles, que o trabalho era levar influenciadores para conhecer a cultura da Bahia. E eles queriam ali diariamente uma visualização de 16, 18 milhões.
Caramba,
de views, né?
Que metinha.
E aí eu falei, aí eu cheguei para ele e falei, cara, vocês fizeram um trabalho maravilhoso, eu tô fazendo, né? Mas eu tô com 6 pessoas aqui, que só essas 6 dão mais de quase 30 milhões de visualizações. E eu tenho certeza que o que elas estão comunicando aqui sobre o filme, que é o Carnaval de Salvador, talvez seja maior do que o trabalho inteiro que a gente esteja fazendo. Eu queria conversar com vocês sobre isso no meio do trio, né? Louca. Aí o cara virou e falou assim pra mim, mas você tá falando de quem? Eu falei assim, essa menina aqui, a Pavanelli. Ela falou, ela tem 16 milhões de seguidores. Ele, ah, eu não sei quem ela é. Daí eu fui abrir meu celular. Eu tinha pego o iPhone 5S, que era o único que eu tinha que funcionava.
Nossa!
Com uma capa horrorosa, sacou?
Aí inspirou, eu puxei, zero credibilidade. Cara.
Imagina, puxou.
Uma hora pra abrir o Instagram.
Menino, ficou lendo um século. Aí a cena era assim, os dois prefeitos, o prefeito atual e o futuro, olhando pra telinha do meu 5S, as atrizes, o diretor do filme, o Leandro Neri, e eu ali, caruda. Gente, sabe quando que eu faria isso? Há 5 anos atrás? Jamais. Eu falaria que meu telefone acabou a bateria. Eu era essa pessoa. Mas eu tava lá, pá. Cara, na boa, isso não me mede. O que eu entrego é infinitamente, sim, mais valor.
Mas você tem alguma noção de educação financeira?
Nenhuma. Assim?
Nenhuma?
Nenhuma.
Mas você sabe quanto você tem no banco agora?
Sei. Então.
Não vou perguntar, mas...
Milhões.
Milhões, milhões.
Fiz onde eu piso que eu te consagro. Cara, eu tenho total noção, assim, eu passei, como eu estudei todos esses grandes players do mercado digital para vir para cá, para São Paulo, eu estudei eles desde que eles eram do zero até o tamanho deles. Sim. Então, um dos caras que eu estudei muito foi o Thiago Nigro, e ele fala sobre educação financeira, a transformação que ele diz entregar, e eu acredito, é sobre educação financeira. Não é sobre investimentos, não é sobre cuidar, não. É ter uma mentalidade.
É o prazo,
ter uma mentalidade. Exato. É a mentalidade, é mudar a mentalidade. Antes do Thiago, quando eu entrei para esse universo de desenvolvimento pessoal, o meu primeiro movimento foi... Eu preciso ganhar dinheiro ajudando as pessoas, porque eu amo ajudar as pessoas. Esse é meu movimento de alma. Então, eu vou parar de ficar ajudando as pessoas e vou começar a ver. Daí tinha esses grandes treinamentos de 4 mil pessoas pagando, sei lá, 3 mil reais. Imagina, as pessoas faziam 3, 4 milhões num final de semana.
Total.
Bizarro, né? E sem estresse, porque uma coisa é fazer 3, 4 milhões num Rock in Rio, mais, né? 100, enfim, vamos triplicar aí. Mas num evento e passando um perrengue, porque evento é eventualidade. E fazendo um treinamento onde as pessoas estão disponíveis para se desenvolver. Eu falei, maravilhoso, quero isso para a minha vida. Então, os primeiros cursos que eu fiz foram dois. Um de o maior de treinamento de inteligência emocional e o MMI, que é de um best-seller, como mudar sua mente. MMI, como é que é o nome, sabe?
Mude sua mente.
Não, Mente Milionária. É um livro, tá. Um best-seller do T. Harvey, que é super famoso, assim. É como ter uma mente milionária, é isso. E era uma imersão de 3 dias. E eu fiz esses dois treinamentos, porque todo mundo que eu perguntava, gente, o que mudou minha vida foi MMI, o Medo Cisne, eu fui lá ver qual era. Eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero estar ali no palco ajudando as pessoas a mudar a mentalidade. Então, ali, Eu já entendi. Eu nunca tive problema nenhum, de fato, com a minha mentalidade em relação ao dinheiro. O dinheiro não me move. Eu não me movimento por dinheiro. Dinheiro para mim é um fim, é uma consequência de um resultado de algo que eu construí ali que é incrível. Então, eu mereço ter toda a grana que eu almejo ter e que eu tenho hoje, mereço muito. Tenho uma consciência muito boa que eu desenvolvi de não trabalhar futilidade, não trabalhar. O que eu compro é porque eu quero, é porque me dá prazer. Eu estou pouco me lixando se as pessoas vão achar legal ou não. Não vai mudar minha vida. O que muda minha vida é eu ter uma estrutura boa para receber as pessoas que eu amo, para cuidar das pessoas que eu amo e continuar construindo a minha transformação de vida do mundo. É isso. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, mais alcance eu vou ter para realmente mudar a mentalidade das pessoas para melhor. Para fazer com que as pessoas entendam que elas são capazes de ter sucesso. Elas são capazes de viver o sucesso, desde que elas estejam aptas a fazer o que precisa ser feito. E eu estou aqui para isso, para ajudar essas pessoas a fazerem o que elas precisam fazer. Então, a grana é muito bem-vinda na minha vida. Eu realmente tenho uma relação de amor mesmo. A gente toma vinho junto, a gente se namora.
Melhor amigo, melhor amante.
A gente se namora, eu troco ideia direto com eles. Às vezes eles dão uma sumida, né?
Não atende, não responde o zap.
Porra, me deixa ali a semana sem saber se vai vir me encontrar. Entendeu? Tipo, a pandemia foi muito isso. Tipo,
imagina.
A grana, ela me deixou um pouco de lado e tal, mas em outro momento ela apareceu, bombou, porque o digital bombou, e eu tenho também um outro lado de intermediação de contrato de publicidade com os artistas, então, para mim, ótimo. Mas eu preciso de vocês na minha vida, eu já sei. A gente já vai desenvolver um acordinho aqui. Já trouxe até minha advogada aqui.
Já Mike. Trouxe?
Ai, o Mike já está aí para a gente assinar
o
nosso contrato.
Então, Mike, já vamos
assinar aqui, Mundo G, Suno Cash, Suno. Depois a gente continua no cash, querendo ouvir o teu parceiro, que louca.
Tamo junto. Quero ganhar esse dinheiro todo, pelo amor de Deus, ultimamente.
Eu vim pra cá pra gente dominar o mundo.
É isso aí.
Pelo bem.
Que delícia dominar o mundo numa quarta-feira de Comitê de Política Monetária, inclusive,
tu
a gente tá gravando aqui.
Tu vê? Rapaz.
Giz, muito obrigado, viu, por ter vindo. Eu adorei, foi uma delícia a nossa conversa. Aprendi horrores aqui. Quero a sua assessoria também. Vamos fazer essa troca de figurinhas.
Bora, guri, bora. Pra mim, cara, foi uma honra conhecer vocês, estar aqui com vocês de verdade. Um cenário completamente diferente, né? Um universo completamente diferente. Quando falou assim, Gi, você vai lá pra gente falar, Suno quer. O grupo Suno é de investimentos, e você quer. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Vou fazer sucesso, meu amor.
É isso.
Então contem comigo.
Mas é isso mesmo. Até explicando para o nosso público, o nosso objetivo aqui no Sunocast não é necessariamente falar de investimentos, né? Mas o que guia a nossa conversa aqui é falar de carreira, é falar de realização, falar de frustração. E tudo isso é falar de dinheiro, né? As pessoas têm... Todo mundo tem uma relação com o dinheiro, como você estava descrevendo a sua. Mas por que só algumas pessoas falam sobre dinheiro? Todo mundo tem algo a dizer com o dinheiro, porque ele faz parte da vida de todo mundo.
Então, quantas pessoas que não falam de dinheiro são pessoas que precisam tratar lá atrás.
Exatamente.
Isso na família?
Exatamente.
Existem tratamentos, pessoas, pelo amor de Deus. Existem livros, existem cursos, vão trabalhar a mente.
Ela já vai vender o coach dela.
Não, aqui. Nem é. Eu não sou essa pessoa. Fala com o Thiago Negro. Eu não sou essa pessoa.
Tá valendo, isso aí. Thiago Negro tem que vir pra cá, inclusive.
É, vamos trazer o Thiago pra cá.
Já convidou ele?
Aí, tá na hora.
Está mais que na hora.
Cara, tem uma galera, tem a Natália Arcuri também. Sim. Tem uma galera muito massa aí, faz ajudando a mudar a mentalidade das pessoas, né? Dinheiro não pode ser uma dor, dinheiro tem que ser amor. Sim. Se você não tem dinheiro, você não desenvolve sua missão na Terra e aí acabou.
É isso aí.
Obrigada.
Obrigado, valeu pela audiência. Pessoal, não se esqueçam do nosso like, de compartilhar o nosso conteúdo e sejam sempre muito bem-vindos. Esse foi mais um Sunocast.